Bom dia aos amigos que fazem o curso Além das Bases Categoriais, curso dos sábados, das manhãs de sábado. O nosso tema de hoje diz respeito a observar alguns elementos importantes de reciprocidade, de interseção de uma base categorial. São localizadores, eles têm inúmeras relevâncias no aspecto da clínica. Apenas como um exemplo inicial, por vezes uma pessoa, ela afirma no consultório que ela gostaria de um mundo melhor, de um mundo diferente, de um mundo amoroso, humano, etc. Ok? É um elemento volitivo, uma busca, às vezes um elemento ligado à afetividade dela, ou outras vezes pode ser simplesmente uma menção, uma citação. Seja como for, nós observamos na historicidade da pessoa os elementos de vinculação, de afastamentos, de dobras de discurso, entre outras coisas que temos estudado. Por vezes, um fator desse está isolado, ilhado, é uma menção apenas sem qualquer consistência maior na vida da pessoa, uma vez que todo o restante, e é muito, da existência, dos tópicos estruturais dessa pessoa estão vinculados fortemente a uma conversação da base categorial dela, dos ambientes dela. Então, muitas vezes ela mesma não acredita nisso que ela acabou de nos dizer. Não, se você enraiza para ver os endereços existenciais da proposição que ela colocou no início, você não encontra alicerces, você não encontra referências mais profundas, nada. É algo solto no vento, uma folha, né, se deslocando pelo outono, que agora chegou. Isso não quer dizer que há um impedimento em relação a essa folhinha voando pelo outono, não. Dependendo de onde essa folhinha chegar e o desenho que ela fizer, coisas interessantes podem acontecer. Mas aqui nós estamos tratando das caracterizações. Para isso, nós vamos usar como ilustração um texto do Rui Castro. Este texto do Rui Castro, publicação da Companhia das Letras, o prólogo, o Carnaval da Guerra e da Gripe. Esse texto do Rui Castro, ele fala da gripe espanhola, aqui no Brasil, como foi. Primeiro, no livro, ele faz todo um histórico da Primeira Guerra Mundial, como ela aconteceu, os países envolvidos, etc. E então, aqui no prólogo, ele vai deslocar suas lentes para o Rio de Janeiro e vai nos contar um episódio que de várias maneiras se reporta aos nossos dias. Há inúmeras aproximações. Existe, além da relevância que eu coloquei do estudo que faremos agora, há outras considerações. Vocês viram que após os primeiros dias que enfrentamos do coronavírus, muitas piadas na internet, muitas brincadeiras entre amigos, solidariedades, aprofundamentos nos estudos, nas pesquisas pelo mundo inteiro, e entre outras coisas, mas muitos já perceberam que os humores mudam, que estão mudando. Estamos já diante de uma segunda fase que não sabemos, muitos de nós não sabem propriamente a que se refere uma segunda fase. Seria o quê? Essa segunda fase. Na internet vocês encontram muitas histórias, até mapas dizendo que a primeira fase é da negação, até uma última fase que é a aceitação, mas como filósofos nós compreendemos que isso está muito longe da alma humana e que cada um, claro, vai reagir de uma maneira. Alguns não começam por negação, começam por outros caminhos já, aceitando certos fatos e lidando duramente com eles. não é? Outros fazem movimentos diferentes. Seja como for, na nossa base categorial, na nossa época, no nosso contexto, na nossa sociedade, em grande parte já houve, sim, uma mudança nos humores quanto a tudo que estamos vivendo. Para onde estamos indo? Quais provavelmente serão os próximos elementos? Podemos falar isso em termos universais, como sociedade? De certo modo, em alguns setores, sim, há uma predisposição, uma inclinação de uma base categorial. Dentro dela e com ela, movimentam-se os indivíduos. Vamos então ao texto do Rui Castro e vamos passar já muitas páginas à frente do trabalho dele. Rui Castro, então, selecionei os trechos, uma vez que não temos como ver a obra inteira, não é? Então, numa parte avançada da obra, ele diz: em meados de 1918, o governo brasileiro finalmente tomou as primeiras providências quanto à Primeira Guerra. Enviou para o fronte francês estagiários, eram jovens, 28 oficiais, chefiados por um general chamado, com involuntário humor, de Napoleão. Despachou também uma missão médica para implantar um hospital brasileiro perto de Paris. Essa missão que o Rui Castro conta, que foi lá para lá, tinha quase 90 médicos. Eram militares, civis, né? E já havia alguns médicos lá na França também. Nessa viagem, houve um episódio que se tornou famoso, que a frota brasileira confundiu um cardume de toninhas, né, com um submarino alemão e mandou bala lá para cima do cardume das toninhas. Um episódio que ficou muito conhecido, que no Brasil vocês já viram, né? Virou motivo de piada. Pois lá houve o primeiro contato do que seria chamado de gripe espanhola, que aliás não se originou na Espanha, vocês vão ver logo adiante de onde veio esse nome. Então ele diz que nessa frota brasileira havia 1.200 homens, e esses 1.200 homens estavam distribuídos por 6 navios, grandes navios. Rui Castro conta: 1.000 caíram doentes e 156 homens morreram em questão de dias. Ainda não se sabia, mas era uma epidemia que em poucos meses de 1918 atingiria 1/5 da população mundial. Vou repetir para vocês. 1918, ok? Não faz tanto tempo, não é? Alguns de nós, ainda que talvez não saibam, ainda possuem muitos elementos historiográficos atávicos ligados a essa época. Pois ele diz que em 1918 atingiria 1/5 da população mundial e mataria o que hoje se estima entre 20 e 50 milhões de pessoas. Chamaram-na gripe espanhola. Nunca houve igual na história e não poderia ter acontecido em um pior momento. Bem, por que em um pior momento? A que se refere Rui Castro? O mundo, naquela ocasião, passava pela Primeira Guerra Mundial e passava com... os soldados estavam esgotados com aquela guerra, era aquela guerra de trincheiras, bala para cá, bala para lá, cada um dentro da sua trincheira, muito diferente do que viria a ser depois da Segunda Guerra. Eles estavam cansados, estavam esgotados. Olha, milhares de soldados naquela ocasião, eles desertavam, iam embora, simplesmente iam embora. Largavam o rifle no chão, a espingarda e adeus, tchau, iam embora. De todos os lados, búlgaros, turcos, franceses, russos, iam embora. Ninguém mais queria saber daquela... O Rui Castro conta que já tinha perdido o sentido, eles nem sabiam mais por que eles estavam brigando. E o começo, aliás, foi uma coisa completamente impressionante por que eles estavam brigando. Além da guerra em si e o questionamento em torno do sentido dela, essa então era daquelas, né, que se bliscaram e começaram a se provocar e acabaram brigando. Quanto à Alemanha, que foi um dos protagonistas desta guerra, ele conta: os próprios generais alemães sonhavam com uma possível, entre aspas, paz sem derrota. Paz sem derrota. Fecha aspas. E mesmo entre os vitoriosos da Europa, o futuro que os esperavam eram cidades devastadas, mortos para enterrar e um endividamento com que nunca haviam contado. De fato, os números das dívidas deles, por terem entrado nisso aí, era simplesmente assustadora, além de tudo que já estavam vivendo de assustador. Pois não é que ainda nesse contexto eles vão ter que se deparar com a gripe espanhola? Vamos acompanhar o que o autor nos diz e em seguida vamos fazer as conversações sobre as quais eu me reportei no início do nosso trabalho hoje. O cessar-fogo, quando viesse, não seria recebido com exultação, mas com alívio. Então, a guerra ainda nos estertores, a gripe se instalou. Nunca se soube ao certo o que provocou a gripe. A ciência já suspeitava da existência de algo novo, algo chamado vírus. Mas seus microscópios não tinham como alcançá-los. Só se sabe que a espanhola não veio da Espanha. Deram-lhe esse nome porque, ao contrário dos outros países europeus, que a contraíram quase que ao mesmo tempo, a Espanha, que era neutra na guerra, ela não escondeu os primeiros casos. E o mundo logo ficou sabendo que um terço da população de Madrid estava doente. Inclusive o rei Alfonso. Na verdade, a epidemia parece ter saído foi dos Estados Unidos, e mais exatamente dos estados de Kansas e New York, e sido levada para a Europa pelos soldados americanos. Imaginem, senhores, soldados que embarcaram exatamente em 1918. Bem, por favor, considerem, estamos em 1918. Vocês acabaram de ouvir que o Rui Castro nos conta como era a medicina da época, a ciência da época. Diferente do que temos hoje, microscópios, em questão de bem poucos dias, sabíamos a raiz do problema, de onde se originou. Em pouquíssimo tempo conseguimos um mapeamento, a pesquisa do próprio vírus, não é? E em pouquíssimo tempo já há medicações que, se não constituem a cura, constituem um embate importante nesse momento com relação ao vírus. Tudo isso eles não tinham em 1918. Mal compreendiam o que seria um vírus. E tinham que lidar com isso, sem equipamento, sem nada. E o Rui Castro diz assim, que logo isso começou a se espalhar. Foi lá para o outro lado do mundo, chegou ao sudeste da Ásia, chegou à China, chegou ao Japão. E aqui se esparramou pela América Central, pela América do Sul. Então o Rui Castro escreve, e antes fosse apenas uma gripe. Ela começava com uma aguda dor de cabeça, seguida de calafrios, que nenhum cobertor conseguia aplacar. Em seguida, vinham as dores em todos os ossos do corpo, diarreia e letargia. Devido à oxigenação insuficiente, o rosto ficava roxo ou azulado, e os pés escuros, era cianose, Sucediam-se sufocações e espasmos de sangue ao tossir. Eram os pulmões, cheios de um líquido avermelhado. Em 3 dias, sobrevinha a morte, por parada respiratória. Seus alvos favoritos eram crianças com menos de 5 anos, adultos de 20 a 40 anos e acima de 70 anos. De abril a julho, houveram um primeiro surto, comparativamente brando, que se limitou apenas à Europa e, de repente, desapareceu. Mas em setembro, a praga voltou com força total e se disseminou pelo globo inteiro, já com o nome de espanhola. Bem, aí ele conta, o Rui Castro, as pessoas famosas que passaram a ter, como o autor de Cyrano de Bergerac, o Rostand, o Apollinaire, isso poeta, né? Ele conta que na Áustria, a filha de Freud, a Sophie, muitos pintores, na Alemanha, o Weber, em Portugal, entre as vítimas famosas, aquelas crianças que presenciaram o milagre de Fátima, o Francisco e a Jacinta, e ele descreve muitas pessoas famosas que foram vítimas da gripe espanhola. Vocês hoje abrem a internet, vocês veem também, não é? Vítimas famosas em todos os lugares. Aí o príncipe inglês, o Charles e vários outros pelo mundo. Assim, na época, também chamava atenção esses elementos. Já vamos ver o que isso tem a ver. Vamos seguir um pouco mais para frente o trabalho aqui que o Rui Castro nos conta. Ele diz: o Brasil de 1918 não estava preparado para recebê-la, a gripe espanhola. Ninguém estava. Ela chegou ao Rio no dia 16 de setembro, quando atracou no porto o correio britânico Demerara, vindo de Lisboa, mas com uma escala fatal em Dakar. A bordo havia 200 tripulantes em vários estágios da doença e outros só aparentemente saudáveis. A gripe desceu do navio nos pés dos marujos que se espalhavam pela Praça Mauá. Rapazes que invadiram as gafieiras e beijavam na boca as mulheres. Gafieira, vocês sabem, né? Os bailes populares que a gente tem no Brasil. Em dias, os primeiros sintomas se fizeram sentir. As pessoas começaram a passar mal, a cair doente e a morrer em questão de horas. O alerta demorou a ser dado. Essa parte aqui que eu vou ler agora é a parte medicamentosa da época. É o melhor que eles poderiam fazer na época. Considerem que em pouco tempo também vão olhar para nós e vão dizer coisas similares, além do comportamento geral que estamos tendo diante de uma pandemia como essa. Então, aqui nós estamos vendo como estes nossos avós agiram, o testemunho de uma época. Qual será o testemunho da nossa, não é? Vamos ver, então, o que eles fizeram. Ele diz, então, que o alerta demorou. E ele prossegue agora em direção aos elementos medicamentosos. Rui Castro escreve: numa cultura em que o quinino era visto até pelos médicos como um santo remédio, o quinino é aquele sulfato de quinina, ok? Mais adiante ele vai voltar ao tema. Em que o quinino era visto até pelos médicos como um santo remédio, o povo depositou suas esperanças em destronca-peitos, purgantes e preparados à base de alfazema, limão, coco, cebola, vinho do Porto, sal de azedas, cachaça e fumo de rolo. o que naturalmente não diminuiu o índice de mortalidade. Uma instituição fornecia canja de galinha contra a gripe. Um laboratório saiu-se com remédio homeopático, a gripina. Fórmula do Dr. Alberto Seabra, dizia o rótulo. A própria Bayer passou a oferecer a aspirina, fenacetina, anunciada como tiro e queda contra a influenza, e prometendo bem-estar com a rapidez de um raio, citações literais tiradas das bulas dos remédios. O Rui Castro nos disse que era uma época muito diferente da nossa. Não havia aviões a jatos, não havia... Vocês sabem como é que era 1918, sistema de comunicação. Eles não tinham recursos mínimos que nós, para hoje, qualquer criança tem disponível. Nem pensar na velocidade com que temos hoje informações, não é? 1918. Ele diz que as notícias viajavam a pé, e isso é praticamente literal, não é? Ou seja, quando as pessoas perceberam o que estava se passando, as coisas já iam extremamente longe. Iam muito longe já. A contaminação já era disseminada em grande escala. Rui Castro escreve, no começo, o carioca ainda brincou, atribuindo a doença a uma arma secreta dos alemães, embutida nas salsichas. Mas, quando se descobriu que o número de mortes no Rio estava chegando a centenas por dia, viu-se que não havia mais motivo para rir. Isso não era só no Rio, viu, pessoal? Várias cidades pelo Brasil estavam em situação muito grave. Santos, Salvador, Recife, muitas cidades já estavam em estado bem adiantado. Bom, aí o quadro que ele descreve aqui é um quadro que se assemelha ao que os senhores viram recentemente, que deixou todos nós arrasados, o quadro da Itália, não é? Aqui no Brasil. Nem vou ler isso para vocês, mas... É o quadro italiano apenas deslocado para a década, para 1918, para a década de 20. Sabe? Apenas por cima. Aquela situação de hospitais que superlotados e todas aquelas situações que vocês viram ali. Aqui eu vou parar o gravador para nós conversarmos alguns elementos, está bem? Após a consideração, que só faz aprofundar e enriquecer o nosso trabalho, não é? Quando vocês participam, eu vou recuar um pouco de para onde eu estava indo. Acho oportuno contextualizar algumas coisas, já que essa colega nossa da área médica que falou, ela fez alguns elementos comparativos. De fato, viram o que ela colocou hoje, muitos podem trabalhar em casa. Naquela época, entre 1912, 13 até 1919, 20, era aquela época, sabe o que havia de mídias sociais, o que estava chegando? O rádio. Era o rádio que era a grande mídia da época. Não é que as famílias se reuniam ao redor do rádio. O rádio era a grande fonte de informação daquela época. E transporte, ela mencionou há pouco que agora o vírus chega a jato, né, nos lugares. Naquela época estava em disseminação, um grande meio de transporte que durante décadas depois faria um grande êxito na sociedade ocidental, era o automóvel. Lembram? Os primeiros Fords estavam chegando naquela época. Também havia muitas as igrejas, essas igrejas que são as pentecostais aqui no Brasil, né? Muitos elementos pelo mundo de esoterismos, por todos os lados, coisas como antroposofia, teosofia, por todos os lados. Havia muito essa disseminação na época, Foi uma época que abriu muitos seus registros para isso. Mas o jazz, e para quem aprecia jazz, sabe que ali estava a raiz, né, do jazz. Surgia, não foi uma contraposição ao dodecafonismo. O jazz foi algo emancipado à parte, um movimento da alma humana raro que só surge de vez em quando, e era aquele tempo do ragtime que a gente vê nos filmes. Em todas as áreas havia uma movimentação, mas nada que se compare ao que temos hoje. Na pintura, recém eles estavam dando aqueles passos iniciais para cubismo, algo, uma tentativa de tornar a pintura menos mecânica. Quer dizer, era uma época que, então vocês imaginam, até eles se darem conta do que estava acontecendo e dos recursos para lidar com o que estava acontecendo. Bom, então o Rui Castro nos coloca, ele coloca com cores de detalhes aqui, o que houve, ok? E aí eu não vou ultrapassar essa parte, ela é, para dizer o mínimo, ela é aterrorizadora. Ela é muito, muito pesada mesmo, ok? Aqueles que vão ler a obra na íntegra depois, por razões que desejarem, vão encontrar esses dados todos. O fato é que num dado momento, passando vários capítulos aqui, os coveiros também começaram a morrer, começou a faltar. Aí o exército foi chamado, Cruz Vermelha, voluntários. Olhem as recomendações que eram dadas à época. Vou ler o que o Rui Castro escreveu. Através dos jornais, que continuaram a circular, mesmo que reduzidos a pouquíssimas páginas, a população era aconselhada a evitar os trens, os bondes, ônibus, era aconselhada a andar a pé, se pudesse. Rogava-se que ninguém tossisse, espirrasse ou cuspisse, ou se assoasse em público. Inútil, porque já então a cidade era uma tosse em uníssono. As aglomerações foram desestimuladas e com isso a vida desapareceu. Fábricas, lojas, escolas, teatros, cinemas, concertos, restaurantes, bares, tribunais, clubes, associações, até bordéis, tudo fechou. A Avenida Rio Branco, a Rua do Ouvidor, a Praça Tiradentes, pareciam cidades fantasmas. O movimento do porto parou. Os navios que chegavam ficavam algumas horas no cais e iam embora, por falta de gente para descarregá-los. Curiosamente, as igrejas pareciam imunes ao perigo. Nelas, rezava-se pelos parentes mortos e também ao padroeiro, São Sebastião, para levar a gripe embora. Bem, e aí, ali havia muita contaminação também, não é? Ele diz que com a gravação do quadro e esse agravar é realmente um agravar penoso, difícil, muito problemático. O Rui Castro escreve: logo, as casas passaram a manter as portas e as janelas fechadas. Temiam-se as emanações que vinham de fora, embora o inimigo já estivesse dentro. Outra visão impressionante era das famílias vestidas de preto pela morte de seus parentes. Os doentes eram tantos que muitas atividades básicas sofreram por não haver quem as desempenhasse. Vender comida, transportar produtos, aplicar injeção. Sem as telefonistas para lhes dar linhas, os telefones ficaram mudos. E veio a inflação, um ovo passou a custar o preço de uma galinha, um pão o de uma cesta inteira. Quanto à falta de leite, carne e ovos, ficou geral. Começaram os saques aos açougues, aos armazéns, as pessoas desesperadas e tossindo, depenavam os estabelecimentos. A polícia passou a garantir que em cada bairro uma farmácia e uma padaria se mantivessem abertas. Era o máximo que podiam fazer. Ele conta das memórias de Pedro Nava. Pedro Nava nós já estudamos lá naquele curso de literatura. Mas aqui é tão pesado que nós não entraremos nessa descrição de Pedro Nava. Não vai nos auxiliar nesse momento e ainda vai desviar o assunto para onde estamos caminhando. O propósito não é esse. O propósito é outro. É informação e orientação a partir de bases concretas nas relações de épocas. Né? Então, vamos para frente. Rui Castro escreveu bem mais para frente. A gripe espanhola ou espanhola não distinguia classes sociais. Levou gente entre os pobres, os remediados e até de famílias importantes, como os Nabuco, os Penido e os Melo Franco. E aí ele conta muitos aqui que foram levados por isso, como, por exemplo, o poeta Olavo Bilac. Ele diz: Olavo Bilac contraiu o mal, mas de forma benigna. Isso contribuiu para sua grave condição cardíaca, da qual ele morreria em dezembro. Segundo o médico Miguel Couto, 600 mil habitantes foram contagiados, o que correspondia a mais da metade da população. Foi um milagre que só uma fração tenha morrido. De repente, em fins de outubro, 15 mil mortes depois, a espanhola pareceu amainar. Os infectados se recuperaram. Os doentes pararam de morrer. Aos poucos, as portas das casas começaram a se abrir. A cidade voltava à vida. Os caixeiros reapareceram atrás dos balcões. O comércio retomou seu movimento e o dinheiro, inútil diante da morte, recuperou seu valor antigo. Os teatros reabriram e tinham agora filas nas portas. Os navios voltaram a parar no rio. Das janelas ouviam-se tímidos sons de pianos. Algumas moças saíram às ruas. Assim como surgira, a gripe fora embora. Não por alguma poção ou magia, mas porque as pessoas haviam ficado imunes. E com a espanhola foi-se também a guerra. No dia 11 de novembro, dentro de um vagão-restaurante à margem do rio Uzi, afluente do Sena, os aliados e a Alemanha assinaram um armistício. A notícia chegou até nós pelo cabo submarino. O importante é que o Brasil, modestamente, estava entre os vitoriosos. Bem, senhores, vamos ver algumas coisas. O Rui Castro descreve em alguns lugares pormenores o que houve na época. Tivemos desde casos muito, muito tristes de pessoas que mostraram numa situação dessa, via desespero, via angústia, todo egoísmo, toda desumanidade e tudo o que de pior pode ocorrer, como aliás na guerra e em outros fatores. Houve muito disso. Alguns que entraram em desespero, procurando se salvar, colocaram em risco muitas pessoas. E quando eu falo isso, não pensem que é alguém que vai lá e assalta um pequeno mercado, depreda e quebra, não. Há muitas formas, e algumas até, pelos padrões de época, muito mais complicadas. Alguém numa época como a nossa, que vai até o supermercado, faz um rancho, se tranca em casa, e a título de não propagar o vírus, cuida-se, fica lendo, escrevendo, fica no seu canto, no seu mundo e fecha-se para as plantas, os animais, para as outras pessoas. Esse está dando um testemunho de que o que está fazendo ele num momento tão difícil é essa ação? Não estou dizendo que isso é bom, mal, certo, errado. Estou perguntando, é esta ação? É só isso que ele pode fazer? Não pode, ao mesmo tempo que resguardar, colaborar para que o vírus não se propague, não pode fazer mais nada além disso? Pelas plantas, animais, por seu planeta, por sua época, pelo testemunho que depois será lido, algum tempo depois, como estamos fazendo aqui em 1918, acham que não lerão o ano de 2020, não olharão para nós e perguntarão, era isso que eles podiam fazer? É isso que eles fizeram? Foi esse o testemunho que eles deram? O que aprendemos nós com episódios como este de 1918? O que aprendemos nós com isso? O relato dele é tremendo, é tremendo. Houve pessoas, olha, houve um homem que arriscando muitas coisas que ele acreditava e amava, ele pediu autorização para dirigir um bonde. Esse bonde recolhia corpos pelas ruas do Rio de Janeiro. Ficou conhecido como um dos mais tristes capítulos no qual uma pessoa levava, recolhia, e era um serviço necessário, levar para os cemitérios esses corpos que se amontoavam pelas ruas. Mas esse homem procurou ajudar, porque ninguém mais estava fazendo isso. E o que ocorreria se ninguém fizesse é uma praga muito maior, vocês sabem, do risco sanitário que há nisso. Não estou pregando aqui heroísmos de a pessoa sair de casa, nada disso. Estou dizendo, e nem atitudes como estas, que infelizmente foram necessárias, mas há pequenas atitudes, pequenas fraternidades, pequenos movimentos amorosos, gotículas, que se empregadas neste momento e somadas aos milhões de outras gotículas, formam pequenos oceanos, que fazem toda a diferença numa época como a nossa. Muitos, ao ler isso, reconhecem um espelho exato da nossa época. Então, o que houve de melhorias nas nossas bases categoriais? Estamos vivendo as mesmas coisas? Qual foi o movimento de crescimento que houve, afinal? Mas o que vem agora, que alguns talvez considerem melhor, de certa maneira, acarreta preocupações ainda maiores. Vejam o que o Rui Castro escreve. Terminou, então. Assim como veio a peste, assim como veio a praga, assim como veio a gripe espanhola, ela foi embora. Desapareceu, e foi muito rápido o desaparecimento dela. Muito rápido. Para alguns, ela desapareceu de um dia para o outro, simplesmente, não é? Depois do isolamento, depois da quebra, como estamos fazendo agora. Então ele diz que em poucos anos, bom, alguns jornais, periódicos, diziam que agora o mundo levaria muitos e muitos anos. Gerações inteiras estavam comprometidas. E não foi nada disso que aconteceu mais uma vez, como também não foi quando terminou a Segunda Guerra Mundial, que disseram que agora décadas e décadas seriam necessárias. Em alguns casos foi uma questão de meses. Quer dizer, essas previsões apocalípticas e descontextualizadas, não é? Daquilo que de fato está em andamento, costumam gerar ainda mais estragos onde já há muito perdido, não é? Mas vejam o que acontece muito pouco tempo depois. Olhem o que houve com o nosso país. Questão de poucos anos depois, o Rui Castro escreve, saltou de um país de inchadas e pés descalços para uma incipiente sociedade de máquinas e macacões. Subitamente, Fabricávamos turbinas, elevadores, vagões ferroviários, tamancos, vasos sanitários, marmelada em lata, balanças, gravatas e cavaquinhos. Para um país em que, até então, quase tudo vinha da Inglaterra, de Portugal ou da França, aquilo era uma revolução. Chaminés surgiram no horizonte e nasceu um embrião de classe operária, formado em boa parte por imigrantes recém-chegados. E de uma nova massa de funcionários públicos brotou a classe média. Poucas semanas antes, estávamos a milímetros da morte. Agora, já eram as vésperas de 1919. Quem sobreviveu não perderia por nada aquele carnaval. O que ele descreve aqui é tão completamente desproporcional, é tão contrastante, que quem abre o livro agora vai pensar que está lendo uma outra obra, de um outro autor. Não é possível que estamos diante do mesmo livro. Bom, daí ele descreve os jornais da época, Correio da Manhã, os muitos periódicos da época que eles estavam publicando, e então ele nos conta. Mal rompeu o ano, vejam, 1918, esse horror todo, e olhem que poupei os senhores de leituras pesadas aqui dessa obra. Realmente pesadas, ok? O que há de pior, nós ultrapassamos. Fiz apenas um mosaico das formas. Ele diz então, mal rompido o ano, quer dizer, semanas depois, ok? O comércio inundou a cidade com seus artigos para o carnaval. Lança-perfume, serpentina, confete, camisas com golas náuticas, caps, bonés, chapéus de palha, luvas, meias, leques, panos africanos, miçangas, kimonos, sombrinhas, ventarolas. O lança-perfume vinha em caixinhas com 3 bisnagas de vidro. Ele diz que as de metal viriam só mais tarde, né? E aí conta isso semanas depois desse horror todo que eu estou dizendo para vocês, ok? Semanas. Ele fala que aqueles que escreviam, ele diz, os cronistas não se limitavam a noticiar a atividade pré-carnavalesca de suas agremiações, como os bailes, desfiles e batalhas de confete. Eram eles também que, em troca de comissão, contratavam as orquestras para tocar nos coretos e, semanas antes da festa, levavam seus ranchos e blocos à redação do jornal em que trabalhavam para que suas fantasias fossem fotografadas em primeira mão e para pedir o apoio da publicação. Os jornais estimulavam essas visitas. No dia 9 de fevereiro, um domingo, há quase um mês do carnaval, o Correio da Manhã noticiou: hoje, o Rio se agitará em mais uma véspera carnavalesca, preparatória de grande prélio da folia que se travará daqui a 3 semanas. Serão bailes e batalhas de confete por todos os bairros da cidade. Ele diz que a alegria se espalhava por todo lado, sabe, bandeiras e lâmpadas, 50 mil lâmpadas foram acesas por toda a Avenida Rio Branco. Diz que era uma... as pessoas iam para as ruas, as bandinhas tocavam, corpo de bombeiro, sabe? E vou ler aqui para vocês essa parte. Aqui para frente. A luta dos... ele... tem tantas vezes. As batalhas de confete e de flores eram promovidas pelos comerciantes e organizadas pelos rapazes e moças de cada bairro. A Light colaborou cedendo bondes que trafegavam gratuitamente apinhados de jovens cantando e anunciando a batalha. Sabia que no dia do desfile recuperaria o investimento, vendendo mais passagens do que nunca. Por isso, eu permitia que eles viajassem lá nos bondes. Atenção a esse detalhe que ele vai dizer agora. ele descreve por muitas páginas isso, essa euforia, as pessoas brincando pelas ruas, as praias lotadas de novo, as escolas reabrindo, o comércio vendendo como poucas vezes vendeu. Era uma coisa, os produtos sumiam das prateleiras, as pessoas, as indústrias produzindo a todo vapor. E ele diz, tudo isso estava acontecendo, palavras do Rui Castro, apenas 2 meses. Vou repetir, tudo isso estava acontecendo apenas 2 meses depois da maior catástrofe sanitária da história da cidade, que foi a espanhola. Os senhores conseguem alcançar um tal contraste quanto este? Aqueles que lerem esta obra na íntegra, eu acho que vão parar nessa parte e vão ficar muito pensativos. Porque o que ele descreve, algumas páginas, há poucas páginas, há poucos minutos, é de um tal horror que lembra as piores cenas dantescas da Divina Comédia. É algo que para os nossos padrões de época hoje é inimaginável. Não há comparação com nada da nossa miséria, dos contrastes das nossas favelas, hoje nada. E Deus queira que uma coisa dessa esteja bem longe de nós, sempre. Não é que nem uma das nossas vilas, das nossas favelas, do nosso Brasil tão carente passe por nada disso, jamais, nunca mais de novo. E ele diz que apenas 2 meses depois, tudo isso que estava acontecendo. E 2 meses depois, foi o tempo de se recuperar de tudo aquilo, daquelas coisas apocalípticas. Considerem os senhores o que diziam os alarmistas de plantão daquela época. O que diziam aqueles que também se diziam realistas. Mas não é essa a lição. Não é passar de uma tragédia para euforia? Isso seria aprendizagem? Podemos chamar isso de aprendizagem? Ou podemos chamar isso de reparação? Ou podemos chamar isso de pessoas que estão alheias de fato ao que está se passando? Ou irresponsabilidade? Ou, quem sabe, ao invés de chamarmos isso de um julgamento disso, fizermos um movimento em direção à caracterização do fenômeno, que é o que estamos fazendo. Para alguns é tão assustador o que houve quanto esse contraste aqui. Mas esse contraste foi uma das maneiras e um dos testemunhos daquelas pessoas. Como avaliar o sofrimento que passaram? Como avaliar a perda que tiveram? E como avaliar a necessidade de ter essa euforia, esse movimento todo, até para poder respirar, até para poder chorar seus mortos? Você pode chorar derrubando lágrimas, mas pode chorar brincando, sorrindo, agradecendo. Também é um modo de chorar. Vamos prosseguir a leitura, porque teremos alguns elementos sobre isso. Rui Castro escreveu: tudo isso estava acontecendo apenas 2 meses depois da maior catástrofe sanitária da história da cidade, que foi a espanhola. O que levou o diretor-geral de Saúde Pública, o Dr. Teófilo Torres, a declarar ao Correio da Manhã, no dia 23 de fevereiro, abre aspas, se até hoje a gripe não recrudesceu, não quer dizer que de um momento para o outro tal não possa acontecer, fecha aspas. Aconselhou que cada um evitasse as aglomerações e exortou os foliões a se pouparem de circunstâncias que quebram a resistência do organismo e favorecem a invasão da gripe, como resfriamentos, indigestões e bebidas alcoólicas. As palavras do Dr. Teófilo caíram no vazio. A própria ideia de que a gripe pudesse voltar, levantada por ele próprio, fazia com que ninguém aceitasse se poupar. E se for o último carnaval da minha vida? Perguntavam-se muitos. Viram? uma das explicações ao que foi colocado há pouco? Incrivelmente, não se registraram casos da espanhola durante aquele carnaval. Mas, de fato, algo estranho aconteceu. Algumas pessoas que tinham sido infectadas pela gripe e se recuperado começaram a perder cabelo. Os tufos caíam em suas mãos ou voavam a um simples sopro. Os médicos avisaram que era um efeito passageiro e pediram que ninguém se assustasse. Bastou isso, no entanto, para que laboratórios e perfumarias apregoassem remédios para o problema, como o vigor de ovo, a quina jaborandi, o óleo indígena e o tônico angorá. Os cabelos voltaram a crescer sem o auxílio desses preparados, na verdade. Para que não se acuse o carnaval de 1919 de ter ficado alheio às desgraças que matara tanta gente, um de seus sucessos foi o maxixe, gripe espanhola. Então, eles se fizeram, cantavam isso dentro dos salões. Mas isso tomou uma proporção tal que poucas vezes se viu. Olhem o que nos descreve Rui Castro a seguir. O carnaval ferveu nos clubes, e não apenas nos mais premiados, como High Life na Glória, com seu concurso de fantasias, e o baile que durou 4 dias e noites seguidos. O dos Zuavos na Lapa, o Assírio na Avenida, foi intenso também nos grandes hotéis, como a Avenida e o novíssimo Palace, e nos clubes de bairros como Fluminense, o Tijuca, o América, o São Cristóvão, estes reservando as tardes para uma grande novidade, os bailes infantis. E aí segue teatros, cinemas, o mundo estava aqui no nosso país em polvorosa. Durante uma semana, prossegue Rui Castro, a Gazeta de Notícias deu manchetes com o gargalhar carnavalesco, manchetes com as alucinações da avenida, no reinado da loucura, mal sobrava espaço para o noticiário político. O ano letivo, que deveria ter começado no dia 25 de fevereiro, foi adiado para 10 de março. O presidente eleito, Rodrigues Alves, acabara de morrer sem tomar posse, e sabia-se que seu vice, Delfim Moreira, teria de assumir e convocar novas eleições. Mas quem queria pensar nisso? O próprio poder já se preparava para ir passar o carnaval em Petrópolis, o qual era o carnaval mais fino e chique do Brasil, porque o governo, os empresários e os ex-nobres, os estrangeiros ricos e o corpo diplomático se mudavam para lá no verão. O carnaval de 1919 foi o último em que se brincou com músicas lançadas no decorrer do ano ou em anos anteriores. Marchas, rancho, polcas, tangos, maxixes, ragtimes, one steps e até mesmo valsas e áreas de ópera. Ele diz isso porque é ali que surgia o nosso samba, que eternizaria, não é, as músicas também no carnaval. Na quarta-feira de cinzas, escreve Rui Castro, o Rio de Janeiro despertou convicto de que tivera o maior carnaval de sua história. Exceto pelos punguistas de sempre, pelos comas alcoólicos e pelos corações partidos, tudo correra bem. Essa obra de Rui Castro nos apresenta um painel jornalístico do que houve naquela ocasião. Neste momento, tantas décadas depois, praticamente 100 anos depois, um século, estamos vivendo uma situação muito semelhante. Muito semelhante, há muitos paralelos aqui. E essa situação vai nos mostrar, entre outras coisas, o nosso desenvolvimento existencial como sociedade, como pessoas, a partir do que vamos fazer, do que estamos fazendo. O nosso testemunho aqui em relação ao que os nossos avós fizeram lá. Cada momento que estamos vivendo aqui é uma chance que temos de aprender, de crescer, de aprofundar questões em relação ao que vimos e aprendemos do que houve lá. Estamos tomando medidas sanitárias, estamos tomando medidas existenciais, estamos tomando várias medidas, estamos conversando muito, dialogando, coisas que eles não tinham como fazer. Eles tinham que ficar dentro de casa. E era muito diferente do que é hoje. Muito diferente. Nós temos tecnologias, recursos que eles sequer imaginavam que poderia existir. Mas isso, por si só, mostra um crescimento de uma base categorial? Muito provavelmente, e são muitos os casos, nós temos aí perguntas e indagações pela maneira como alguns estão lidando com isso. Mostram não apenas que não aprenderam, que não cresceram em relação a 1918, mas que estão indo para trás com relação a 1918, jogando fora conquistas que lá foram feitas, conquistas na música, como a liberdade do jazz, na pintura, com a liberdade do cubismo, na sociedade as mulheres começaram a trabalhar, começaram a ter voz, começaram a dentro das famílias, algumas começaram inclusive a sustentar famílias naquela época. Conquistas que foram muito, com muita dificuldade alcançadas para a alma humana, na nossa educação, na nossa medicina, na nossa filosofia. Um momento de tanta dificuldade como os que estamos vivendo pede a nossa responsabilidade, pede a nossa consciência para que observemos, para que possamos ter dias melhores diante de tantas dificuldades que estamos passando. Em nossa aula de hoje, vimos um registro da base categorial em contraposição e analogia ao que houve, e um convite para aprofundarmos as pesquisas, para procurarmos crescer mesmo diante de todas essas dificuldades, exercer a fraternidade, exercer a compreensão, aumentar o horizonte das nossas almas, das nossas existências, para que outros, quando também passarem por isso no futuro, até tenham como registro esses elementos também do que fizemos, do que trabalhamos, do que padecemos, os nossos filhos, os nossos netos, esses que estão por vir, além de nós mesmos, que estamos agora vivendo essas coisas. Vou desligar o gravador para que os senhores possam colocar considerações, reflexões sobre o trabalho que fizemos hoje.